bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Bicuda, essa terceira temporada, quinto episódio. Alô você, Bico Lover, Bicudeiro, Bicudo. Estamos ao vivo nessa segunda-feira gravando esse quinto episódio. É um final de semana de muitas emoções no Campeonato Brasileiro e um começo de semana também com a premiação do Messi de melhor jogador da temporada, a oitava bola de ouro de Lionel Messi. Alguns questionaram, outros falaram que deveria ir para um jogador que talvez esteja numa liga mais competitiva, mas o fato é que a Copa do Mundo fez toda a diferença nessa escolha e o Messi levou a oitava bola de ouro para casa. E aí, esse episódio vem para debater algumas questões, porque eu tô aqui com o meu amigo Lucas Nino, fotógrafo, gente boa. Não é lá um grande aficionado no esporte bretão, mas hoje ele me perguntou assim, pô, mas o Messi realmente é tudo isso? A última coisa que eu imaginava receber de pergunta foi essa. Porque o Lucas deu uma visão muito interessante do Messi, de que... Eu vou deixar pra ele falar.
Você chama um fotógrafo pra falar de futebol, né? Agora você e seus ouvintes vão ter que aguentar.
Não, o Lucas, que nem tem tanta experiência assim em fotografar esporte. Já, é claro que já fez esse serviço, mas não é bem a área dele, né? Mas o Lucas tem ali algumas fotos assim de esporte também de futebol amador, né, Lucas?
Eu comecei fotografando futebol de rua, né? Uhum. Até uma série nunca publicada que eu fiz, assim, já publiquei solto, né? Uhum. Mas eu lembro que isso foi em 2010, ela tinha um nome de... Era alguma coisa assim, onde nasce o futebol, sabe? Onde, algo assim, né? Relação do brasileiro com esse futebol de trabinha, de rua.
Sim, sim.
Curiosamente foi assim que eu comecei mesmo, sabe? Entendendo não tanto de futebol, né?
Não, pois é, e aí a gente tava conversando mais cedo, daí o Lucas brincou assim, pô, mas o Messi parece que ele não tem aquele carisma do craque, né? Aquele diferencial do craque, né? E aí você citou o Ronaldinho, outros jogadores que talvez tenham mais carisma. E aí a gente tava conversando da mudança do futebol desse tempo pro tempo do Messi. É de uma coisa mais prática, mais direcionada. E aí você até deu esse exemplo também da elegância, né, Lucas?
Eu poderia até citar aqui Fred Fagundes, né? Porque quando eu comentei essa história, era quase um clickbait, né? Eu acho o jogo do Messi feio.
Sim.
E eu acho que posso ser muito xingado por dizer isso, mas eu acho feio. Achei ele um cara nada carismático. E do que eu vejo, a gente estava conversando isso, né? Não tem uma jogada linda, uma coisa habilidosa, fenomenal, plástica, né? E aí a discussão que a gente estava tendo é sobre se isso é também parte do futebol e também tem que ser um pouco considerado, né? Quando a gente fala assim, do que é melhor, né? Os melhores do mundo e tal. E na minha visão é uma coisa não só do futebol, mas geral, né? Até das artes mesmo, de capitalismo, né? Vai encaixotando as coisas. Então, do mesmo jeito que os artistas têm que fazer músicas de menos de 3 minutos, senão o negócio não vai para frente, né? No esporte, eu vejo que está acontecendo algo muito parecido. A gente está perdendo essa plasticidade. Eu falei que eu podia citar Fred Fagundes, porque o auge da carreira dele foi uma bicicleta que ele tentou dar, né? Uma bicicleta mal sucedida, mas que virou uma poesia, né? Então a gente precisa de um pouco de arte também, que é o motivador da vida, né? Mas, Fred, por que você quis dar essa bicicleta? E hoje você esquece, joga a favor de um futebol mais pragmático.
Você não esquece essa história. Essa história, eu tava jogando bola, isso deve ter uns 10, 11 anos, e tava chovendo muito. Sabe quando o jogo fica agradável, quando chove no meio do jogo? Então quando você começa a chover, que fica um pouco mais difícil você pegar o ritmo. Mas quando chove ali do meio pra frente do jogo, já tá todo mundo meio já de saco cheio, aí vira aqueles lançamentos, aquela confusão. E aí veio um cruzamento na área, em que eu falei, porra, eu vou meter uma bicicleta. E aí o meu amigo Leandro Magalhães escreveu uma crônica dessa bicicleta mal sucedida. E que realmente é poesia pura, porque eu errei tudo. Assim, a aplicação da bicicleta na minha cabeça foi, sei lá, entendeu? Leônidas da Silva, assim. Pá! Mas, segundo ele, apareceu uma jaca caindo, assim, no campo empoçado, sabe? Pá! Aí suja todo o uniforme e tal, aquela coisa toda.
Precisava da bicicleta?
É claro que não, mas ali é a hora do show, né? O futebol é espetáculo, é o teatro, né? Eu quero dar entretenimento pros meus amigos. Eu sei. Pô, tanto que o cara chegou em casa e escreveu uma crônica, né? Então, tipo, se eu tivesse feito gol, Talvez não teria impactado tanto ele. Não, mas assim, a maneira como a bicicleta ocorreu e todo o enrolar do lance acabou gerando esse texto, que eu vou deixar depois pro pessoal. Eu acho que existe ainda.
É como o drible da vaca do Pelé, né? O gol que não entrou, aquele gol dele que não entrou, né? Que ele dá o drible
sim,
da vaca,
sim. Não entra. É, os lances que acabam ficando assim pela possibilidade, né? Tipo, às vezes a derrota mexe com a nossa emoção, assim, com as lembranças mais do que as vitórias, né? Do tipo, poxa, tem uma derrota do Grêmio em 2018, em que eu costumo falar para meus amigos, o Grêmio tem 3 Libertadores, né? Tem Copas do Brasil e tal, mas se o Grêmio ganha aquele jogo, parte da história do clube ia mudar, sabe? Porque o Grêmio ia para uma quarta final, provavelmente ia ser campeão, e estava muito perto de se classificar. Então, aquela derrota tem um impacto, às vezes, em mim, muito maior que algumas vitórias. É muito engraçado isso, é muito estranho. E às vezes, a questão do Messi, essa perfeição dele, tática, disciplinar, que é um cara que raramente se lesiona, é um cara que é casado com a namorada com uma namorada que ele conheceu com 14 anos de idade, sabe? Não se envolve em briga, tem pouquíssimos cartões vermelhos. As escolhas que ele fez de carreira, talvez a mais questionável seja essa do Miami. Mas também, tipo, depois de ganhar uma Copa do Mundo pra Argentina, né? Da maneira como foi, o único defeito que o Messi teve na carreira foi esse questionamento dos argentinos de por que, que ele não rendia na seleção, o que, que ele rendia no Barcelona especialmente. E aí bateu na trave em 2014, em 2018 muito mais por culpa da comissão técnica do que dele, a Argentina passou longe de ser campeã, acabou pegando a França, inclusive foi campeã. Em 2022 ele faz isso, faz um monte de gol, joga bem a final, bate pênalti, posiciona mesmo como líder da seleção. Então não tem como ele não ser idolatrado, ainda mais por um... Você conhece bem os argentinos, em que quando eles gostam muito, né? Então tem esse lado. Agora, essa perfeição dele, até mesmo por um estilo de futebol, de que ele acabou se consagrando, da praticidade, como você falou, da necessidade das artes mesmo, da entrega, né? Toca, passa e faz o gol, toca e passa e faz o gol. Todos os grandes momentos do Messi nunca são aquelas coisas que você vê, dribles fantásticos e tal, elásticos, matar bola no peito, um domínio lindo. Não, é gol, gol e passa, gol e passa, gol e passa, gol e passa, e velocidade de raciocínio e a precisão. Então, eu acho que é por isso, Lucas, que você tenha ainda essa, sabe, essa versão assim a que o mundo tem de admiração do Messi, né?
Mas eu acho que é o futebol e é como você disse, vai um pouco além do futebol, né? Eu digo do futebol, do jogo jogado no campo. Futebol, eu vejo ele... Talvez aí a gente tenha uma interseção um pouco com a fotografia, né? Especialmente com a parte documental, porque eu vejo também como história, como conto mesmo, por que, que a gente gosta de ir no bar falar de futebol? Fala de futebol só no estádio, eu vejo como uma cultura. Uhum. E desse ponto de vista de ver como cultura é que eu acho um pouco pobre, porque é performance pura, é resultado de performance. É como se ele fosse... não sei, um administrador de uma empresa, um funcionário que entrega, ele entra e entrega, e é por isso que ele foi eleito por 8 vezes, né? Mas eu vejo que falta um pouco de poesia.
Eu entendo você, a poesia dele tá na praticidade, tá na entrega, né? Tá nos resultados, essa coisa toda, mas eu acho que nessa visão mesmo, de que é um pouco mais romântico, assim, de gostar de talvez... Ver uma revolta no Messi, sabe? De ver um ódio, sabe? Ver frustração. Até tiveram algumas derrotas da Argentina. Teve uma derrota da Argentina numa Copa América. Acho que a Copa América do Centenário. Foi realizada nos Estados Unidos. Em que a Argentina perde a final, se não me engano, para o Chile. E ele sai de campo falando que nunca mais ia jogar na seleção da Argentina. E aí teve um jornal argentino que falou... Nunca o Messi foi tão argentino na vida dele quanto dessa vez. Em que ele pegou e chutou o balde e falou... Né? E é importante falar isso, porque o fato
de ser um jornal... Ele é um argentino... Pouco argentino.
Eles são muito cedo, né? Tem essa questão, né? E era esse com 13, 14 anos. Então tinha esse questionamento dos argentinos mesmo, da falta de identificação dele com a própria Argentina. E nos últimos anos isso foi crescendo muito. Isso foi crescendo muito com a proximidade da Copa do Mundo, sabe? Desde a entrega dele no campo, mas ainda pequena, comparado com outros argentinos, até na relação dele com o país, a maneira como ele foi recebido. Enfim, eu acho que se para nós, que não somos argentinos, é difícil encontrar essa questão passional do Messi, para eles deve ser muito mais. Só que isso acaba se apagando com um título. Você pega e traz uma Copa depois de, né, 40 anos que os caras não ganhavam uma Copa do Mundo, quase 40 anos, ele vai lá e traz uma Copa praticamente sozinho. Então eu acho que ele tem esse crédito ainda, assim. Eu acho engraçado também essa parte da geração do esporte, né, que a gente tava conversando antes da plasticidade que às vezes falta no Messi, que não existe mais esse jogador, esse futebol, né, do cara que para a bola no meio de campo, põe o pé em cima, olha, toca para trás, faz um lançamento. No futebol competitivo que a gente vê, especialmente na Europa, isso não vai acontecer mais, entendeu? E o futebol, ele vai se transformando, né? De 20 em 20 anos, pelo menos, tem um esquema tático que muda tudo isso, assim como nas artes, como você citou. Às vezes ele se repete. Às vezes vem um treinador e replica uma tática dos anos 70 e que dá certo, adaptada para o preparo físico de hoje, né? E acho que na música é a mesma coisa, nas artes cênicas acaba sendo a mesma coisa. Você foi até generoso quando foi de música de 3 minutos, porque agora a música tem que ter uns 90 segundos para caber no TikTok.
A gente estava falando também da... também na minha área, né? Eu só me meti em coisa que na minha área, mas falando também de arquitetura, como as coisas antes pareciam um pouco mais adornadas, os ambientes pareciam feitos para ter essa plasticidade, hoje a praticidade é mais forte. Acho que a gente vê isso em tudo. Quem estuda design talvez deve ser interessante para trocar essa ideia, porque isso rola com todo tipo de coisa. Se você pensar, porra, o Messi é como eu que tenho essa coisa com um avião, né? Por exemplo. O Messi é um Airbus todo automatizado, essa porra não cai. Não vai cair, é tudo perfeito e tem que mexer muito pouco, acontece, a parada funciona, mas não é tão bonito,
uhum.
Não é tão legal. A minha visão talvez seja um pouco romântica, mas eu acho que o esporte atrai, ele tem essa carga que é emocional, que é da beleza também, talvez seja um ciclo, né? Hoje também você não tem um jogador que tenha, talvez a gente tenha, né, mais para frente, o jogador com a plasticidade e a plasticidade com os resultados.
Sim.
Do Messi. Não sei o que você acha, mas talvez a gente não tenha um competidor com essas características, né?
Porque a gente se apega às vezes aos atletas. É claro que tem esse atleta de ponta, né, como Messi, sei lá, Michael Phelps, Usain Bolt e tal. Usain Bolt ainda é um cara que tem... Porra, colocar um Usain Bolt do lado do Messi, é o carisma em pessoa, né? Completamente diferente. O cara é o showman total. Até porque o Usain Bolt sabe que ele tem ali, né, as prévias e a final tem menos de um minuto de exibição ali pra alguém, o cara que paga uma bala pra assistir o cara, né? Então tem que valer muito a pena. Enquanto o Messi, ele tá ali fazendo o trabalho dele, que é pegar a bola e colocar dentro do gol, né? Ou colocar o camarada dele pra, numa condição de gol. E às vezes a gente...
Aquela bola que sai do pé dele, né, cara? Aquela coisa terrível, assim. O cara não dá uma arrancada com a bola 20 metros pra frente.
entendeu? E enfim, enquanto existem outros jogadores que talvez deem esse show, assim, que hoje no futebol competitivo não tem mais espaço, como o próprio Neymar, que a gente fala, né? A gente volta imenso pro Neymar. Mas, às vezes, a gente gosta de alguns atletas justamente pela identificação com a imperfeição, né? Em que você vê o cara ali, ou ele tem um posicionamento, assim, parecido com o seu. Talvez o cara não é um atleta de ponta, mas ele tem um posicionamento político mesmo parecido contigo, que você, porra, gostei desse cara. Mesmo, talvez, ele não, né, longe de ser um super atleta. E o Messi até, ele sempre foi bem alienado, assim, alienado não, mas ele foi bem isentão em relação a isso, né? Nunca teve, assim, grande interesse em se pronunciar, ao contrário do Maradona, né? Tinha o Che Guevara tatuado no braço, né? Passa muito, ou o próprio Pelé, que foi ministro dos esportes e tal. Então passa muito por isso também. Você vê um cara dizer que é super perfeito, que tem um casamento perfeito, que tem 8 bolas de ouro, que tem todos os títulos possíveis. E você fala, pô, como que eu me identifico com esse cara, tá ligado?
Eu acho que, inclusive, eu com seu amigo há algum tempo, dificilmente você, que também é, vem do jornalismo e dessa coisa de contar história, que história a gente vai contar só de resultado?
Sei.
A gente não vive disso, tem um pouco de... tem uma carga. Eu vejo o esporte como essa arena de uma certa representação da sociedade, do que é o mundo, do que é a vida fora da arena. Acho que essa característica da arena sempre teve um pouco disso, né?
Sim,
a gente vai para o estádio para ver o quê? Por que, que a gente vai pro estádio? Eu posso ver isso jogo é na televisão? Pra que, que eu vou ver um show, um artista no show? Né? Eu posso tocar ele aqui no Spotify. Uhum. Então, existe uma coisa da emoção ali do show em si. É também entretenimento, é um pouco de arte. Eu acho que essa característica é que eu vou dizer uma coisa muito complicada, mas desse ponto de vista, eu acho o Messi um atleta de alta performance, mas ele empobrece um pouco o excesso de, sabe, de esse louvor, e sem um pouco dessa crítica, empobrece um pouco o futebol, eu acho, como essa arena de representação, né? Você tava falando do Guardiola, né?
Não, o Guardiola é essa é a excelência em pessoa na relação praticidade, né? Tipo, ele desenvolveu. Na verdade, ele aplicou na Europa uma mistura de alguns estilos do futebol sul-americano, especialmente o argentino, com atletas de ponta, muito inteligentes, e fez um tipo de futebol que tem gente que fala que estragou o futebol, né? Que ficou um pouco cansativo. Essa coisa do toca, 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 né? Do atacante, o jogo ficou muito mais físico, o atacante tem que ajudar muito mais na marcação, naquele papel do centroavante que a gente falava, né? É difícil ter hoje um centroavante, que é o cara que tem que ajudar na marcação um pouco. Mas é legal esse ponto do que a gente faz no estádio, né? Eu gosto de pensar nisso também, porque se você vai para uma arena de um show, por exemplo, você vai para se emocionar, você vai para ver de perto as pessoas que você gosta, para ter essa experiência. E o máximo de ruim que pode acontecer é o show ser ruim, é você se decepcionar. Tipo assim, pô, no disco é muito mais legal do que ao vivo. Ao vivo é ruim, sabe? É ruim, a voz do cara é ruim, sei lá. O som tava ruim, você teve uma experiência ruim. Agora, quando você vai no estádio de futebol, em nenhuma das duas situações você tem controle de nada. Você vai para assistir, você é um espectador, você paga para isso. Quando você vai no estádio de futebol, você pode ter o pior dia da sua vida. Você pode, sabe, ir para ser extremamente humilhado por algo que você gosta muito e ainda ver um grupo de pessoas do outro time te humilhando. Tipo assim, você fez a pior escolha da sua vida por torcer por isso e por estar aqui hoje. E você paga para isso. Então, tipo assim, ir num jogo, seja futebol, basquete, vôlei, sei lá, claro que a gente fala futebol porque é o que a gente está mais relacionado. E eu não sei como que um torcedor... Eu não sou aficionado em outro esporte para falar assim, porra, a sensação de torcer para um time de vôlei, para torcer para um time de basquete, é igual a que eu tenho para torcer para um time de futebol. Eu não sei, eu não tenho. Eu conheço amigos que talvez até consigam me explicar, mas eu não sei qual que é. Já me frustrei com, sei lá, um jogo de vôlei do Brasil perder, uma coisa assim, um jogador de tênis, ou sabe, ou até a Fórmula 1, você se frustra às vezes. Mas no futebol, cara, você pode ter a pior sensação da sua vida e você não pode fazer nada. Você pode xingar, que não vai mudar nada, sabe? A ofensa que você faz no estádio é o seu corpo, assim, jogando pra fora algo que não vai mudar nada. O cara que vai ouvir aquilo ali, o cara que é profissional, sabe? Ele já sai preparado pra receber ofensa, vai entrar no vestiário e vai esquecer. Saca?
E você podia estar fazendo isso sentado em casa.
E você pode sem gastar, você está em casa, vendo pela TV. O jogo no estádio de futebol, eu já falei isso algumas vezes aqui, algumas pessoas ficaram meio chateadas. Tem muito jogo que é melhor ver na TV do que no estádio, sabe? O estádio, ele é uma experiência legal para você assistir, ver com os amigos, assim, se divertir e tal, ou quando você tem a oportunidade do seu time estar na sua cidade, que você não mora na cidade do seu time, aí você vai lá e vê o seu time, legal. Mas assim, morar na cidade e ir em todos os jogos, bicho, você tem que ter muita paciência. Porque, porra, é igual festival de música, às vezes, sabe? Às vezes é melhor ver no Multishow do que ir no festival em si. Então,
mas acho que dá pra fazer um comparativo, talvez seja mais extremo, com Fórmula 1, né?
Como assim?
Se você parar... Fórmula 1, se você parar pra pensar de maneira prática, que bosta você ver Fórmula 1 no autódromo, os caras vão passar na sua frente e... Em 10 segundos. Você tem que ir para o televisão. Né?
Exatamente.
Em teoria, mas as pessoas vão. E tem uma coisa louca que eu acho que eu já conheci, né, gente, que eu nunca fui na Fórmula 1, mas todo mundo que eu conheci que foi fala que vai pelo barulho. O barulho da Fórmula 1 é uma coisa incrível.
Assim. E mudou muito, né? Antigamente o barulho também era bem, bem maior, assim, e tal.
Inclusive, e também... a Fórmula 1 foi um esporte que dizem que ficou mais chato também. Teve muita essa crítica, né?
É, ficou mais chato muito pelas questões de segurança, né? Mais chato pra nós, né? Os caras... Porque, porra, era muito comum morrer gente de Fórmula 1, lembra? Era, porra, todo ano morria pelo menos um, cara, né? Sem contar que, pô, tinha mês que morria dois, assim. Mas essas questões de segurança, essas questões de motor também, que mudaram bastante, o barulho do motor mudou muito, né?
E de regras também.
Nossa, regras, questões de não pode chegar muito perto do outro carro, os estudos que mostram como que a pista pode ficar mais segura. Mas eu entendo também que o torcedor que vai pro estádio, ele vai não só pelo jogo, né? Ele vai pro todo pré-jogo, né? Pro pós-jogo, às vezes mesmo o time perdendo, tu vai pro pós-jogo pra curtir. Mas quando tu tá dentro do estádio, tu não tem controle. Tu tem que ver. Tu tem que ver aqueles 22 caras correndo. Tu pode torcer, pode gritar, pode incentivar, né? Se tu tiver...
É emoção, cara. É emoção. A minha crítica, não, lógico, não é uma crítica 100%, mas a minha crítica, no final das contas, dessa parada toda, é porque eu acho que a gente vive numa época onde é como se fosse a negação das emoções, né? A emoção é uma coisa ruim, a emoção não traz resultado, a emoção não traz o número, a emoção não traz o título. Se você se emocionar, você está perdendo. Então, para que você está fazendo isso? Não serve para nada, mas serve. Eu acho que é uma parte importante da vida. O que eu estava querendo dizer é que, para você ver como é, e isso eu estou falando não é de uma coisa metafísica e nada. As pessoas vão no estádio para se emocionar, é por isso que a gente está puxando esse papo. Você vai para o que você sente, né? Uhum. E eu sinto um pouco de falta disso, acho que não só no esporte, mas em várias outras áreas. E a gente voltar um pouco atrás dessa história, né? Enxergar que é importante ter emoção, ter...
Claro, claro. E dá um exemplo bem prático de como... as federações, os clubes deixam um pouco essa emoção de lado e realmente esqueceram essa emoção com as finais de Libertadores, de Sul-Americana, que hoje são finais em campo neutro, né? Antigamente, a final de uma Libertadores, dois jogos, na casa do time 1, na casa do time 2. Hoje, no começo do ano, eles selecionam, a final vai ser no Maracanã. Né? Por coincidência, o Fluminense está até na final, vai jogar no Rio de Janeiro. Mas poderia
ser. Por segurança?
Não, é pelo evento. É para vender o jogo para a Europa, entendeu? É para vender a transmissão do jogo para a Europa, para a Ásia, para outros continentes. E é o formato que a Europa faz já há décadas. Só que, porra, para a Europa, né, um monte de paizinho pequenininho, você pega um trem, você pega um ônibus, pega um avião, você vai lá assistir o jogo. Agora, por exemplo, a final da Sul-Americana, que foi semana passada, foi Fortaleza e LDU, do Equador. Foi em Punta del Este. Então, cara, olha os extremos, cara. Ceará, Equador, Punta del Este. Os caras tiveram que ir até até o Uruguai para assistir o jogo. Quando se esse jogo fosse realmente um jogo em Quito e outro jogo em Fortaleza, a emoção do torcedor estaria garantida. Mas não, eles prezaram o quê? Pelo produto comercializado para televisão.
Doideira. A sorte é que as pessoas ainda gostam muito.
Cara, o que mantém um futebol vivo é o torcedor mesmo, assim, né? Aquela velha frase, o torcedor vai pro jogo não para ver o jogador, vai para ver o time dele, né? O time pode estar uma nhaca, assim, mas ele não vai lá para ver aqueles 11, ele vai para ver o time que ele gosta. Então é isso que mantém o futebol vivo mesmo, cara.
Tanto que tem, sabe o que é do Santa Cruz, né? Que é uma torcida enorme.
Sim.
Assim, de um time que não ganha quase nada, né?
Sim, tá sem divisão, inclusive. E os caras continuam, sim, não. As torcidas desses times que já participaram de Série A durante muito tempo, até há pouco tempo estavam, como o do Santa Cruz, é o que mantém um clube vivo. É o que mantém que o clube exista, entendeu? Essas torcidas, como a torcida do Santa e outras, assim. Mas dependendo da administração, realmente, esses clubes já teriam virado do clube de piscina há muito tempo, sabe? Já teriam fechado o futebol e comercializado, construído prédio no lugar do centro de treinamento, essa coisa toda. Lucas, cara, bem reflexivo o nosso papo, gostei, viu?
Deixa eu te fazer uma última pergunta, posso fazer uma última pergunta? Onde é que eu iria hoje para ter um futebol bonito?
para ver um futebol bonito?
É, eu quero que eu veja um futebol bonito, eu quero me emocionar vendo essa parada.
Ah, não, cara, pode assistir sábado a final da Libertadores, vai ser bem legal, vai ser Boca e Fluminense. É. A Libertadores ainda é a Libertadores, então toda essa mística que envolve a competição garante que os jogos sejam muito interessantes. Apesar da Comebol fazer um esforço danado para acabar com a competição, né? Então, poxa, você imagina, Lucas, Libertadores da América, né? Um torneio que homenageia homens e mulheres que libertaram a América do jugo da Espanha, de Portugal, aquela coisa toda. E aí, em 2018, a final foi Boca e River. O primeiro jogo foi na Bombonera, o segundo jogo seria no Monumental de Nunes. E na confusão do ônibus do River indo pro estádio, a torcida do Boca quebrou o ônibus e tal, o jogo foi suspenso e a Conmebol mandou o jogo para Madrid. Cara, você quer a coisa mais simbólica de como tentar acabar com uma competição que se chama Libertadores da América, mandando ela para Madrid? Então, já surgiram boatos que há a possibilidade da final do ano que vem ser em Miami, inclusive. Então é isso, virou um produtão, assim, né? Sendo que era um campeonato que, pô, todo torcedor sempre curtiu, justamente por essa poesia, assim, às vezes até excessiva, assim, às vezes até violenta, mas ainda assim poesia, entendeu? Doideiras, meu irmão. Mas é um bom lugar para assistir um jogo bonito. Sábado, no Maracanã, Fluminense e Boca Juniors. O pau tá comendo já lá. Uma previsão de milhares de argentinos chegando no Rio de Janeiro. E vai ser um jogo bem legal. Assiste que tu vai gostar.
Fechou. Valeu.
Fechou? Meu irmão, obrigado aí pelo seu tempo. E tamo junto, hein?
Valeu, mano.
Rapaziada, a gente fecha aqui mais um Bicuda com a presença desse grande fotógrafo Lucas Lino, falando mal do Messi, ele que odeia o Messi. Se você gosta do Messi, vai lá e xinga ele no Instagram, tá bom? Pessoal, voltamos na semana que vem. Tchau, tchau. Fui!